Estamos em Gênesis capítulo 22. Sem dúvida alguma, é um dos grandes capítulos da Bíblia, uma das grandes histórias. Eu considero como uma das histórias mais impressionantes. Não é a história propriamente de um milagre, claro que houve milagres na história, mas é uma das histórias mais impressionantes de toda a Bíblia. Todos os capítulos, todos os versículos são a palavra de Deus, mas é evidente que tem grandes capítulos, grandes orações, grandes histórias, tem algumas partes que são especiais, e quando tem algo tão profundo, tão maravilhoso, parece que a gente fica até meio sem recursos, sem palavras para tratar. A gente tem que tirar os sapatos dos pés e realmente olhar para essa história. É uma narrativa, é uma história que traz verdades, traz coisas muito profundas para nós. Então vamos pedir que o Senhor nos ajude, que alguma coisa possa realmente chegar a nós de tantos anos, 4.000 anos atrás, que alguma coisa disso possa chegar para nós hoje. Pai amado, o Senhor andou muitos anos com Abraão e a vida dele foi forjada, o Senhor caminhou para produzir realmente algo que pudesse ser transmitida depois de geração em geração. E nós estamos aqui ainda até hoje sendo impactados, sendo comovidos e não só olhando para algo que é quase que inigualável, uma coisa que quem pode alcançar, uma fé, uma confiança, um nível de relacionamento com Deus que Abraão alcançou nesse momento. Mas, na verdade, está aqui para que nós possamos receber de uma forma muito mais fácil do que ele. Ele foi pioneiro, ele foi o primeiro a andar por esse caminho. Que nós possamos receber a tua graça. Cada um tem a sua própria jornada, então não é automática, mas que nós possamos realmente receber esse mesmo desejo, que nós possamos ser exortados, que nós possamos sonhar, que nós possamos desejar entrar nesse mesmo nível de relacionamento contigo, porque esse é o teu desejo. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Bom, eu vou voltar aqui para esse diagrama da última aula, para essa relação das peregrinações de Abraão, só para lembrar assim, um pouquinho da jornada dele, porque nós estamos agora nesse estágio final. Tem mais algumas coisas que vai falar a respeito de Abraão nos próximos capítulos, mas de encontros com Deus, de Deus falar com ele, de avanços, de ser um modelo para a nossa caminhada da fé, esse capítulo 22 realmente é o cume da montanha, é o pico máximo que ele alcançou e que Deus colocou a vida dele. Deus andou de uma forma especial, Deus escolheu Abraão e preparou, andou com ele em todos esses estágios. Então aqui é só um rápido resumo, que depois que ele foi chamado para sair da sua terra, para deixar sua família para trás, sua cultura, seu povo, e vir para a terra, ir para uma terra que Deus ia mostrar. Então foram esses quatro lugares basicamente onde ele morou e que representam os estágios da caminhada, da peregrinação de Abraão. Então em Siquém foi o primeiro lugar, quando ele entrou na terra de Canaã, em que Deus, não fala que foi o primeiro lugar, que foi por ali que ele entrou, mas foi o primeiro lugar que Deus falou com ele, o primeiro lugar onde ele edificou um altar. Então, e foi um lugar que ele assumiu o significado da palavra Siquém, que ele assumiu o chamado, né? Colocar o ombro. Abraão, então você está nessa terra que eu te mostrei, então a partir daqui você vai peregrinar. Deus não explicou tudo isso, mas talvez ele tenha explicado mais do que está escrito aqui, mas foi o lugar onde ele ouviu assim: olha, essa é a terra, esse aqui é o lugar que você vai aguardar o cumprimento de todas as promessas que Deus tinha dado para ele no chamado. Depois tem Betel, que foi um lugar que chama significa casa de Deus, e é o lugar onde ele fez escolhas, e onde ele cedeu a melhor escolha para Ló, e onde Deus fez uma ampliação da promessa. Ainda não foi chamado de aliança, mas ele foi para o Egito e voltou. Então, tem várias coisas envolvidas nesse ponto da jornada de Abraão. Agora, chegando em Hebrom, o terceiro lugar foi onde realmente começou, e tem várias etapas. Tem várias etapas para chegar a Hebrom, e na sua permanência, nos anos que ele permaneceu em Hebrom, ele passou por várias coisas para realmente desenvolver. Não foi uma coisa instantânea, já chega, já põe aliança, casou. Não, era realmente um processo de desenvolver uma aliança com Deus. Então, muito significativo, foi o lugar que ele teve suas maiores experiências com Deus, em Hebrom. E agora ele está em Berseba. Nós vimos na última aula que foi o lugar que ele fez uma outra aliança e um juramento com Abimeleque, mas é um lugar, esse lugar vai ser mais ou menos o quartel-general dele até o final da vida, e se torna também a região onde Isaac morou depois que Abraão morreu. Então é um lugar de juramento. Esse nome significa um lugar de juramento. Ele fez um juramento com Abimeleque, mas o grande significado do juramento aqui vai ser um juramento que Deus vai fazer a ele. Então é nesse lugar que Abraão está agora quando nós. É nesse lugar que acontece esse capítulo 22. Ele vai de Berseba, ele tem que ir para um outro lugar, que nós vamos ver na história aqui. Mas é o lugar onde ele morava. Ele saiu de Berseba e depois que terminou essa história, ele volta para Berseba. Então é o lugar onde ele mora e é um lugar de juramento, mas é um lugar também de prova. Então nós vamos ver isso aqui. Esse capítulo contém muitos tesouros, muitas riquezas. Eu não sei se vamos ficar nesse capítulo pelo menos umas 2 aulas, talvez até mais, porque tem muita coisa realmente para a gente entender, e é um final, né? Assim, tem outras coisas que acontecem na vida de Abraão. Mas realmente em termos da jornada dele, em termos dos passos, dos degraus que ele foi galgando para chegar mais perto de Deus e para cumprir a missão, para cumprir o chamado de Deus na vida dele, esse aqui é o lugar mais alto, esse aqui é o final, e é uma prova, é uma prova. Então, a última etapa num curso é a prova final. Então, esse aqui não sou eu que estou inventando que foi uma prova, porque a primeira coisa que fala aqui em Gênesis 22 é que depois destas coisas provou Deus a Abraão. Então, isso aqui foi uma prova. Nós vamos depois falar um pouquinho mais sobre o que é uma prova, por que Deus prova alguém. Só lembrando que em Tiago, na epístola de Tiago, ele fala que Deus não tenta ninguém, mas Deus prova. Tem vários lugares onde fala de provas, e esse aqui é uma prova. Abraão tinha passado por várias coisas. Nós não sabemos. Não tem um registro aqui de exatamente que ano, que momento, assim, não tem uma cronologia exata. Provavelmente, Isaac tinha alguma coisa, são estimativas, ninguém sabe exatamente, mas talvez Isaac pudesse ter 12, 14, 15 anos, nós não sabemos. Se Isaac já estivesse com 15 anos, por exemplo, então isso seria 40 anos de Abraão na Terra Prometida, 40 anos de caminhada com Deus. Então era ou 40 anos ou algo próximo a isso, né, da jornada de Abraão. Ele vai viver bastante tempo ainda, mas não tem nada assim. O falecimento de Sara e tem o casamento de Isaac. São os dois grandes acontecimentos que são registrados depois desse capítulo 22. Mas de jornada, de relacionamento com Deus, de um novo passo, não consta. Então esse aqui é o momento final. Claro que Abraão não sabia que era o momento final, e Abraão também não sabia. Deus não falou assim: Abraão, eu vou te dar um teste, isso aqui é uma experiência, né? Se Deus tivesse falado isso, teria sido muito mais fácil para Abraão. Abraão não tinha nenhuma ideia de que seria um teste. Abraão não sabia se no fim, nós sabemos o final da história, e na verdade, mesmo que você nunca tivesse lido essa história na sua vida, o primeiro versículo já dá a deixa de que é uma prova. Então não é uma coisa que Abraão realmente vai ter que fazer. Mas então, depois dessas coisas, provou Deus a Abraão. Então, só para a gente ter assim uma... vocês têm o esboço que tem várias coisas para entender a sequência do capítulo, mas aqui também tem uma maneira fácil de entender essa história. Se é uma prova, e o capítulo realmente segue essa sequência, se é uma prova, então a primeira coisa que acontece é que Deus vai apresentar a prova. Ele fala assim: ó, você tem que fazer isso e isso. Claro que não era uma prova escrita, não era uma prova teórica. Deus não estava testando o conhecimento teórico de Abraão. Deus se interessa na nossa vida, Deus se interessa em saber onde nós estamos na prática, onde nós estamos no nosso relacionamento com Deus. Existem coisas que são difíceis de mensurar, difíceis de avaliar, mas Deus deu a Abraão uma prova para realmente avaliar o que Abraão... Não o que ele tinha aprendido sobre Deus, ou sobre o plano de Deus, mas o que Abraão, qual a mudança que houve na vida de Abraão. Se Deus se interessa em relacionamento, se Deus se interessa em fé, em confiança, então, evidentemente, a prova vai ser para testar até que ponto que Abraão realmente houve uma mudança, até que ponto que ele caminhou, até que ponto que hoje ele tem uma confiança em Deus que ele não tinha no início. E olha que Abraão teve que começar, ele começou a jornada dele com um desafio, porque Deus falou assim: sai da tua terra e da tua família e vá para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Então isso já exigiu grande confiança, mas é claro que isso aqui exige muito mais, né? Então quando você começa um curso, vamos supor que alguém entra num curso de engenharia, de matemática, sei lá, alguma ciência física, alguma ciência, alguma matéria, algum curso científico, ou que seja qualquer tipo de conhecimento, se a pessoa que entrasse no curso pudesse ver já do primeiro dia qual que é a prova final, que prova que eu vou ter que fazer no final. Se o aluno olhasse, se ele pudesse ver a prova final no primeiro dia, ele ia ficar espantado, porque assim, como que eu vou aprender? Isso parece impossível, isso parece uma linguagem, isso parece algo que eu nunca vou conseguir dominar. A diferença entre alguém que está começando o curso, onde ele está, no conhecimento, na capacidade, nas habilidades. É, alguém que estivesse começando a aprender a tocar piano, e se ele soubesse, olha, na sua prova final, você vai ter que tocar assim, e alguém fizesse uma demonstração, o professor fizesse uma demonstração, no final do curso você vai ter que ser capaz de tocar o piano com essa perfeição. É, a pessoa sempre vai olhar e falar assim, eu acho que eu nunca chego lá. É, então, eu digo isso porque quando nós olhamos essa prova, todos nós, só se a gente não entender direito a prova, mas todos nós vamos dizer, eu jamais seria capaz de passar nessa prova. Eu jamais poderia ter esse nível de confiança. Eu não conseguiria. Mas Abraão foi preparado. Abraão, nós temos acompanhado todos os passos, todas as experiências registradas aqui. Abraão errou em várias coisas. Abraão mentiu sobre a esposa dele. Abraão pensou que ele tinha que produzir um Ismael, não esperou Deus completar. Abraão falhou em vários momentos. Ele falou com Deus, como assim? O Senhor prometeu, mas eu não tenho filho ainda. Que vai acontecer comigo? Então, Abraão, ele teve momentos de vacilo, ele teve momentos de realmente pisar na bola, de fazer coisas erradas, mas nessa prova final, ele não vacila. Claro que nós não sabemos o que se passou no coração dele, mas tudo que é registrado aqui, essa experiência aqui, realmente ele passou direto, ele passou de uma forma espetacular. Então nós só podemos dizer que Deus, ele é o melhor professor que pode existir. Claro que é possível a gente, mesmo com o melhor professor do mundo, é possível a gente recuar, é possível a gente não querer, não prosseguir, não avançar, não aproveitar o que Deus quer fazer. As falhas na minha vida que ainda existem, que eu não aprendi, que eu não fui transformado, não são culpa de Deus. Mas, por outro lado, essa história, depois nós vamos voltar a esse tema, mas já adiantando, essa história dessa prova que Abraão fez e que ele passou, foi aprovado, essa história me dá esperança, porque eu vejo em Abraão uma pessoa, Tiago fala sobre Elias, mas nós podemos usar essa mesma comparação sobre qualquer pessoa, porque Tiago fala que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões, às mesmas fraquezas, às mesmas dificuldades. Elias não era um super-homem, porque Deus usou para fazer algumas coisas espetaculares, orar e cair fogo do céu e coisas assim. Então todos os grandes personagens da Bíblia, eles não foram, e a Bíblia registra isso. Davi pecou feio, mas Deus trabalha com as pessoas e ele é capaz de produzir um resultado final. Paulo fala sobre isso, aquele que começou uma boa obra em vocês há de completar, ele vai completar, ele é certeza, Deus vai completar o que ele começou em nós. Então essa história e essa nota boa, essa nota perfeita que Abraão tirou na prova final, me dá esperança, porque é Deus quem prepara, é Deus quem faz isso. Então, só voltando aqui, então nós temos nesse capítulo Deus apresentando a prova, falando o que que é, o que que você tem que fazer, Abraão. Então, essa é a primeira parte. Depois, a parte principal da história é Abraão executando, Abraão fazendo a prova, e depois nós temos o resultado final, dizendo se ele foi aprovado ou não, e nós já sabemos o final da história, que ele foi aprovado. Então, é uma história muito conhecida, já foi feito, já foram feitas dramatizações, filmes, muitas coisas assim, muito bem feitas, muito comoventes. Sabemos que é uma história realmente muito comovente, muito desafiador, porque que pai ou mãe poderia fazer isso, poderia receber essa ordem e fazer o que Abraão fez? Mas nós queremos acompanhar, então, a primeira parte aqui. Queremos, então, seguir a história no capítulo 22 e que a própria narrativa, né, que a própria história contada aqui possa nos impactar, porque realmente foram dados assim, vários detalhes. Não é uma história que passa por cima, assim, então Abraão fez isso e acabou. Não, realmente conta um pouco de como aconteceu e a gente pode, isso nos permite sentir o drama, sentir a dificuldade, sentir o momento que Abraão passou. Então, no versículo 1, Gênesis 22, 1. Depois dessas coisas, então, provou Deus a Abraão, dizendo-lhe, Abraão. Tem vários lugares na Bíblia que Deus chama o nome duas vezes, e vai acontecer nesse capítulo. Lá na frente, o anjo vai bradar do céu e vai chamar Abraão, Abraão, duas vezes. Mas aqui ele chama uma vez só, pelo menos foi registrado dessa forma. Já começa, a história já começa Deus chamando Abraão. Nós não sabemos, mas provavelmente foi audível. Para nós não acontece de uma forma tão clara assim. A gente gostaria muitas vezes que quando Deus falasse, ficasse bem claro, Deus, né, uma voz ou escrito aparecendo, uma visão, né, alguma coisa assim muito espetacular, que a gente pudesse saber com certeza que era Deus. Agora, nós não sabemos exatamente, mas seja como for, Abraão tinha que saber, nessa altura, ele tinha que saber se era Deus mesmo que estava falando com ele ou não, porque foi muito sério o que Deus falou, então ele não podia ter uma dúvida aqui sobre se era Deus falando com ele ou não. Então, Deus chama e fala assim, Abraão, e Abraão responde. Então não é um recado escrito, não é uma mensagem que vem através de um profeta, é Deus falando com ele, e Abraão responde, e ele dá essa resposta que aparece várias vezes na Bíblia, eis-me aqui. Várias pessoas, vocês talvez tenham ouvido, que no hebraico, esse eis-me aqui, lógico que eu não sei como é a pronúncia correta no hebraico, mas que a pronúncia é mais ou menos hineni, hineni, eis-me aqui, eu estou aqui. E essa expressão vai aparecer três vezes nesse capítulo, é a mesma expressão que Samuel usou quando Deus chamou, e Samuel não sabia que era Deus chamando, ele foi para Eli e falou assim, se Eli tinha chamado, mas cada vez que ele ouviu chamando Samuel, Samuel respondeu também, eis-me aqui. Essa expressão então significa, eu estou aqui, é a expressão que o servo ou o escravo fala com o Senhor. É uma expressão que diz, eu estou à sua disposição, eu estou pronto, pode pedir qualquer coisa. Eis-me aqui é uma disposição, não é aquela que hoje, né, até quando o pai chama os filhos, ou sei lá, qualquer, mesmo que o patrão chame um empregado, dificilmente, né, assim, é uma resposta, dificilmente o empregado ou filho, ou seja qual for a pessoa, não vai falar assim, pode pedir qualquer coisa que estou às suas ordens. Quando alguém nos pede alguma coisa, a gente fala assim, o que, que é que você quer? Eu vou analisar, eu vou ver se eu quero fazer ou não. Essa resposta não é nada disso. Essa resposta é uma carta branca, é um cheque em branco. É dizer assim, eu estou pronto, pode pedir qualquer coisa que eu estou pronto para atender. Então essa foi a resposta imediata e a resposta certa, né? A prova já começa aqui, né? Ele respondendo e se colocando à disposição de Deus. Então disse Deus, versículo 2, e aqui Deus não fala em enigmas, ele não fala assim de uma forma assim para suavizar, ele já coloca a prova, o que ele tem que fazer, ele já coloca assim, de uma forma bem clara, e inclusive falando assim, porque ele fala, toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, então, toma o teu filho, ok, Ismael já não morava mais com ele, não podia ser Ismael, mas toma o teu filho, o teu único filho, para Deus era o único filho, isso não significa que Deus não reconhecia que Ismael era filho de Abraão. Isso aqui significa que Deus considerava filho de Abraão e Sara. Isso aqui é muito importante para Deus. Hoje as famílias são tão, as coisas são tão bagunçadas, tão misturadas, a pessoa tem vários casamentos, tem um filho com alguém, mas depois casa e tem outro, assim, é muito confuso. Para Deus, dentro de uma aliança, Abraão e Sara, Abraão só tinha, eles juntos só tinham um filho. Então é muito importante entender, Deus já tinha falado com Abraão, que ia abençoar Ismael, porque Ismael era filho de Abraão, mas para Deus, em termos de aliança, em termos de Abraão e Sara juntos, os dois só tinham um filho. Então Deus olha para o casal, Deus olha para a aliança e ele vê os dois como um só. Então, diante disso, Abraão só tinha um filho. Então toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas. Assim, parece que Deus está querendo até fazer a dor maior, né? Mas ele está reconhecendo, Deus sabe o que ele está pedindo, e ele fala com Abraão assim, em termos claros, o que eu estou pedindo é este filho, o seu único filho, e o filho que você ama. É lógico que aqui esse capítulo só faz sentido quando a gente conhece toda a jornada de Abraão e Sara. Qualquer pai, qualquer mãe, o filho é o ser, é o bem mais precioso que eles têm. Mas se você lembra, né, a gente tem que colocar no contexto aqui, toda a história deles, eles não podiam ter filhos, Deus deu, foi uma coisa sobrenatural, eles esperaram muito tempo, eles tentaram fazer um filho de um outro jeito, então tem toda uma história aqui. Então quando Deus chega e pede de volta o filho que ele tinha dado, Deus entende muito bem o que ele está fazendo, e ele entende muito bem o que Abraão sente. É uma coisa interessante, faz parte, como eu já mencionei antes, faz parte da cultura daquela época, que a história não menciona Sara. Mas imagina assim, Abraão e Sara também, e mais Sara ainda do que Abraão. Abraão tinha tido a experiência de ser pai antes de Isaque, mas Sara não. E o coração de mãe é muito mais sensível a essa situação. Mas para os dois era algo assim, uma coisa assim que não dá para expressar. Então ele fala: toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Então ele já fala onde é a região, mas Abraão tem que fazer é uma prova, né? Então ele vai repetir uma instrução lá do início da caminhada, quando ele saiu de Ur dos Caldeus, Deus falou com ele: sai e vai para um lugar que eu vou te mostrar. A vida com Deus, a gente tem algumas linhas, nós sabemos para onde estamos andando. A Bíblia fala do final do plano de Deus, a Bíblia fala do propósito que Ele tem para todos nós, que nós sejamos filhos maduros, semelhantes a Jesus, que Ele está preparando um reino e que Ele quer reinar junto conosco. Tem várias coisas que nós sabemos sobre o final, sobre o alvo final, mas a vida com Deus é uma jornada de total dependência. Nós não temos o mapa todo antes, nós temos pouco conhecimento sobre os próximos passos. Então é isso que Deus está pedindo para ele: você vai para a terra de Moriá. E outra coisa que ele podia ter deixado em suspense: quando chegar lá eu falo o que é para você fazer. Não, ele já falou: você vai chegar lá e você vai oferecer seu filho em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Então, tinha um lugar específico para ir. Não era ali onde ele estava. Ele tinha que ir para um lugar específico. Esse lugar é muito significativo. É o lugar onde Davi ofereceu um sacrifício a Deus por causa da praga que estava acontecendo, por causa de Deus ter ficado irado com Davi, que estava fazendo um recenseamento do povo. E é o mesmo lugar onde o templo, a casa de Deus, foi edificado. Então, esse lugar que Deus tinha em mente era um lugar muito significativo. E nós não temos provas disso, mas pode ter sido até mesmo a mesma região, algum lugar próximo. Existem controvérsias sobre isso e não é um fato que está exposto na Bíblia, mas é possível que tenha sido o lugar onde era o Jardim do Éden, onde tinha a árvore da vida e onde Adão e Eva foram expulsos. Mas isso nós não temos nenhuma certeza sobre isso. Mas o lugar que Deus escolheu para esse acontecimento, para essa prova, para esse momento tão dramático na vida de Abraão e de Isaac, tinha que ser um lugar especial. E Deus tem lugares na Bíblia, tem lugares geográficos, e até hoje o lugar geográfico de Jerusalém, esse Monte Moriá, Jerusalém, os lugares, a terra de Israel, a cidade de Jerusalém, lugares específicos no plano de Deus são muito significativos. Agora, é claro que além de lugares geográficos, Deus tem lugares também, marcos na nossa vida, em que Deus tem assim, um lugar específico, não geográfico, mas um momento específico em que Deus faz algo muito significativo na nossa vida. Então, Deus direciona, Deus manda ir para um certo lugar, porque os lugares representam experiências, como os outros lugares que Abraão passou. Então, essa foi a prova, né? Deus apresentou a prova para Abraão, nos versículos 1 e 2. Então, está ali: é isso aqui a sua tarefa, é isso que você vai fazer. Você precisa sair, levar seu filho, ir para a região. Ele sabia a região em geral, mas Deus, chegando lá, Deus iria mostrar para ele o lugar específico. Não era a escolha de Abraão, era a escolha de Deus. Deus, então, ia mostrar para ele, mas o principal, ele sabia que ele ia ter que levar o filho Isaac e sacrificá-lo ali. Então, agora, a partir do versículo 3, agora nós vamos ver como que Abraão, como que ele obedeceu, como é que ele executou, como é que ele fez a prova, se ele fez certo ou não. E isso aqui não é a primeira vez, é uma prova final. Então, Abraão já tinha passado por situações difíceis, inclusive com outro filho, como já mencionamos, né? Isaac foi chamado por Deus de único filho, porque era de Abraão e Sara, Deus considerava assim. Mas Abraão tinha um outro filho, Ismael, e no capítulo anterior, né, no capítulo 21, Deus falou com ele para mandar Agar e Ismael embora. E quando Deus falou com Abraão, que não pode fazer, né, Sara queria que eles não continuassem juntos, e quando Deus falou assim, não, faça como ela está exigindo, mande Agar e Ismael embora, Gênesis 21, versículo 14, fala que Abraão levantou-se de madrugada para obedecer a Deus. Ele não ia mandar embora no final de um dia, né? Ele levantou de madrugada, mas Abraão aprendeu a obedecer a Deus prontamente. É algo assim essencial no relacionamento com Deus. É claro que muitas vezes nós precisamos ter certeza, tem muitas coisas que acontecem por aí, profecias, revelações, impressões, sentimentos, tem muitas coisas que a gente não tem. A primeira coisa que a gente precisa saber assim, é Deus está falando. Abraão sabia que era Deus que estava falando. E isso é importante, a gente tem que saber quando é Deus que está falando. E não tem, hoje a gente não tem assim uma maneira tão evidente, tão clara para saber assim, Deus está falando comigo ou é uma impressão minha ou alguém tá me dando uma palavra, mas essa palavra não vem de Deus. Mas nós precisamos saber e Deus nos dá capacidade. Jesus falou, minhas ovelhas conhecem a minha voz. Então é uma grande responsabilidade, precisamos saber, e eu diria que uma grande parte da igreja, do povo de Deus, os cristãos, daqueles que querem seguir a Jesus, eu diria que uma grande parte nunca realmente aprendeu a conhecer a voz de Deus. Não tem um curso para isso, não tem uma fórmula, não tem um jeito igual que Deus fala com todo mundo, mas é possível e é necessário que a gente conheça a voz de Deus. Então, quando Abraão sabia que era a voz de Deus, mesmo que fosse algo difícil como esse aqui, assim, no mínimo, Abraão podia fazer, eu vou esperar uma semana para ver se realmente tem uma confirmação. Não, ele sabia que era Deus que estava falando. Então, quando a gente sabe que é Deus que está falando, não devemos esperar. Se não sabemos que é Deus que está falando, é importante buscar a confirmação, ter certeza, ter convicção, ter realmente essa base firme. Mas sabendo que é Deus que está falando, precisa agir. Então, versículo 3, Abraão se levantou de madrugada, albardou seu jumento, tomou consigo dois de seus servos e a Isaac, seu filho. Nesse capítulo inteiro, nunca vai falar assim, Isaac, como a gente soubesse quem é Isaac. Sempre vai falar, seu filho, seu filho, seu filho, no capítulo inteiro. Ele levou consigo, então, mais dois servos e Isaac, seu filho. Ele cortou também a lenha para o holocausto. Ele já levou a lenha pronta. E partiu para o lugar que Deus lhe dissera. E olha só, ele levou 3 dias para chegar lá. Então, tudo isso faz parte de uma prova. Tudo isso tornou a situação mais difícil. Não porque Deus quer simplesmente fazer a situação ser difícil, mas é muito importante para Deus e para nós essa aprovação. O que que, quando a gente sabe assim, quando tem um carro, um instrumento novo, sei lá, qualquer coisa, principalmente que precise passar por condições adversas, você tem que provar antes. Nós estamos sendo preparados para algo de valor eterno. Deus, Ele precisa nos provar para que nós possamos saber, para que ele possa saber se realmente nós aprendemos a lição ou não, se nós estamos transformados ou não. Então, tudo isso faz parte de algo que Deus estava avaliando, né? Ele vai obedecer, ele vai continuar essa jornada, ele tinha que ir lá até o lugar especial, ele levou 3 dias para chegar lá. Então, o terceiro dia, versículo 4, ele levantou os olhos e viu o lugar de longe. Então, nós não sabemos exatamente como Deus mostrou para ele, se ele olhou lá para o monte e Deus estava mandando uma seta assim, ó, é aqui, aqui, aqui. É claro que acho que não foi assim, mas de alguma maneira, ou Deus descreveu para ele, de alguma maneira, ele levantou os olhos no terceiro dia e de longe ele já viu que era o lugar que Deus tinha separado, que Deus tinha escolhido. E isso representa uma visão espiritual. Ele teve visão, ele teve capacidade de olhar lá na distância e de saber, esse é o lugar para onde eu preciso ir. Então, de tudo isso aí, Deus capacita, Deus fornece as condições, mas é somente uma pessoa que está disposta, somente uma pessoa que começa a obedecer, a andar, é que vai ver os próximos passos. Então, tudo, assim, essa capacidade de ver o lugar que Deus tinha escolhido, era necessário Abraão ter caminhado esses 3 dias para poder enxergar esse lugar. Então, aqui vai ter uma segunda parte. Na verdade, a gente nem sabe exatamente por que Abraão levou mais 2 servos, porque a última etapa da viagem, então ele andou com esse jumento, parece que o jumento talvez estava levando a lenha, talvez os outros estavam andando a pé, mas agora os 2 servos vão ficar com o jumento e Abraão vai seguir. Ele viu de longe, então tem uma última etapa da viagem que vai só Abraão e Isaac juntos, os 2 juntos. E é nesse momento que só os 2 estão juntos que vai acontecer um dos diálogos mais comoventes aqui de toda a história, né? Versículo 5, ele manda os servos ficar com o jumento e ele fala, eu e o rapaz iremos até lá e havendo adorado, voltaremos a vós. Então, lógico que aqui não registra assim, Abraão, ele tinha certeza que ia dar tudo certo, ele estava tranquilo. Eu penso que não, eu penso que Abraão estava com o coração pesado, mas também não acho que ele falou isso só para fazer uma aparência de tá tudo tranquilo. O livro de Hebreus fala que Abraão tinha fé que Deus podia ressuscitar Isaac dos mortos, então ele tinha certeza, ele tinha uma confiança. Essa essência da prova é se realmente ele tinha fé. Agora, para não confundir, pode ter provas em que Deus coloca diante de nós uma situação impossível. Por exemplo, quando eles saíram do Egito e chegaram ao Mar Vermelho, então o Mar Vermelho, o exército do Egito atrás, eles não iam conseguir atravessar ali, era necessário ter fé para abrir o mar e para que houvesse algo sobrenatural. Muitas vezes, né, várias provas que Deus deu para a nação de Israel no deserto, não tinha água, a água estava amarga, eles tinham que ter fé que Deus pudesse e fosse realmente fazer algo sobrenatural. Essa não é esse tipo de prova que Abraão tem que fazer. Abraão não tem uma coisa impossível. Ele já tinha passado por essa experiência, que ele não podia ter filho, nem Sara. Então eles receberam um filho sobrenatural. Foi um milagre de Deus. Mas essa prova aqui não era uma prova em que ele teria que crer por um milagre, em que ele teria que crer, olha, isso aqui está difícil, tem gigantes na terra, mas Deus é capaz de vencer esses gigantes. Não era uma prova desse tipo. Era uma prova de confiar em Deus, porque Deus estava pedindo algo impossível para ele. Impossível porque qual pai que vai entregar o próprio filho? Mas não só uma impossibilidade para ele, mas essa ordem de Deus de sacrificar o filho era completamente contraditória às promessas que Deus tinha dado. Deus não só tinha falado, vou dar um filho para vocês. Ok, então vai sacrificar Isaac, então Deus vai dar outro filho. Não, Deus tinha falado explicitamente, Isaac é o filho da promessa. Deus tinha prometido um filho. Quando o filho veio, até naquele conflito entre Isaac e Ismael, Deus tinha dado uma certeza. Não, o filho da promessa, o filho que vai ser o meio de produzir essa nação e ser uma bênção para todas as famílias da terra, é por meio de Isaac. Então, Deus está pedindo a Abraão algo contraditório, algo contra a sua própria promessa. No fim, Abraão, ele vai em frente, em nenhum momento ele dá para trás, ele vacila, mas e no fim, Deus não é contraditório, Deus vai comprovar que realmente é Isaac. Mas Abraão não sabia disso, e Abraão tinha que realmente confiar que Deus não mente, que Deus não quebra suas promessas, que se for necessário, Deus vai ressuscitar Isaac dos mortos. Então, eu sempre achei interessante, né, porque essa história é muito conhecida e as pessoas às vezes falam assim, Deus está pedindo o meu Isaac. E às vezes o Isaac que as pessoas falam que Deus está pedindo não tem nada a ver com essa história aqui, porque o Isaac que Deus estava pedindo para entregar não era algo secundário, um tipo de um desvio, de um assim, eu estou num emprego que eu gosto muito, mas Deus está pedindo, então eu vou entregar, mas no fim das contas esse emprego não é o que Deus, não é a vontade de Deus. Não, Isaac era a vontade de Deus, foi um milagre de Deus, Deus deu para Abraão, não tinha dúvida disso, e Deus tinha confirmado. É por meio de Isaac que todas essas promessas serão realizadas. Então, o desafio aqui é confiança em Deus. Se Deus está pedindo, ele tem algum plano que eu não sei qual é, mas ele é coerente, ele é fiel, ele não vai fazer uma coisa errada. Então, Abraão, ele vai falar aqui, ele fala aqui com os dois servos, Isaac ouvindo, ele expressa essa confiança. Ele fala assim, eu e o rapaz iremos até lá. Então, vocês dois, os servos, vocês vão ficar aqui, e eu e o meu filho, nós vamos até esse lugar ali na distância, e nós vamos adorar. Nós vamos adorar, e depois de adorar, nós vamos voltar. É aqui a gente realmente tem um sentido de adoração. Não era o primeiro altar que Abraão tinha feito. Esse aqui é a prova. Então, Abraão já tinha ouvido a voz de Deus, Abraão já tinha obedecido quando era uma coisa difícil. Abraão já tinha feito altares e oferecido, né, os bens, né, os animais valiosos, né, ele colocava e sacrificava a Deus, mas ele nunca tinha feito um altar como esse. Ele nunca tinha oferecido um sacrifício como esse, claro. E ele está dizendo, nós vamos até ali para adorar e depois nós vamos voltar. Ele fala, nós vamos voltar. Nós vamos até ali adorar e nós vamos voltar. Então, isso é essas expressões da confiança que Abraão tinha em Deus. E isso aqui, depois a gente, provavelmente nós vamos voltar a esse tema de adoração, mas é algo tremendo de pensar que o altar, só vou colocar esse pensamento aqui enquanto estamos falando sobre o altar e adoração. O altar é o lugar onde um animal substituto, um animal que não fez nada de errado, representando Jesus, o Cordeiro de Deus, um animal é morto e é oferecido a Deus em lugar da nossa própria vida. Então, Abraão, ou Davi, ou Samuel, ou, né, as pessoas, os sacerdotes, o povo de Israel, continuamente, eles ofereciam, os sacrifícios era uma coisa contínua, uma coisa muito que era feito sempre, todos os dias. Eles ofereciam sacrifícios a Deus, mas sempre era o outro, né? Para oferecer, né, como Paulo fala em Romanos 12, nós devemos oferecer a nossa própria vida como sacrifício vivo. Então, Abraão, ele estava oferecendo aquilo que tinha de mais precioso, aquilo que realmente seria o mais difícil de oferecer a Deus. Não é por causa de ser difícil, mas por causa de ser precioso. Era a melhor coisa que ele tinha. Era ele oferecer o próprio filho a Deus. Então, nessa prova final, Abraão descobre um sentido muito mais profundo de adoração. Porque é a verdadeira adoração, é isso, né? Nós conhecemos muito pouco da adoração verdadeira a Deus. É maravilhoso, a gente pode adorar como o povo no Antigo Testamento ofereciam sacrifícios. Nós temos Jesus que se ofereceu no nosso lugar, nós não temos que morrer pelos nossos próprios pecados, mas aqui inclusive a história, essa história de Isaac, vai ter um sacrifício animal no final, mas a história aqui não é de expiação pelos pecados. O foco da história, a revelação dessa história é um altar oferecendo o que nós temos de melhor, de mais precioso a Deus. E essa é a verdadeira adoração. Então, no versículo 5, ele fala com os servos e ele expressa sua confiança em Deus, sua confiança que nós vamos adorar lá e nós voltaremos a vós. Versículo 6, então Abraão tomou a lenha do holocausto, colocou nas costas de Isaac, seu filho, sempre enfatizando Isaac, seu filho, e Abraão tomou o fogo e o cutelo na sua mão e foram ambos juntos. Esse aqui você consegue visualizar, esse aqui é uma descrição muito dramática, muito, muito nítida, assim, né? Você consegue visualizar os servos ficando com o jumento e o pai e o filho seguindo a pé para esse lugar. E com certeza Abraão com o coração tão pesado porque está chegando o momento. E aí temos, né, o diálogo mais comovente dessa história toda, versículo 7. Então disse Isaac a Abraão, seu pai, meu pai. Respondeu Abraão, olha aqui, o eis-me aqui. o Hineni outra vez. Eis-me aqui. E agora ele está se colocando à disposição do filho. Ele respondeu assim para Deus, mas agora ele responde para o filho. Filho, o que, que você quer saber? Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eu estou vendo o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro? Isaque já tinha acompanhado os sacrifícios, ele sabia o que, que era. E eles estão indo para fazer um altar num lugar distante. Eles têm a lenha, eles têm o necessário para acender o fogo, mas não tem o cordeiro. Então, imagine essa pergunta, uma pergunta assim, Isaac nem sonha o que vai acontecer com ele. E o coração de Abraão, como que ele responde essa pergunta? Em que momento Abraão vai ter que falar com Isaac, o cordeiro, o sacrifício é você? Mas ele responde outra vez com fé, com confiança. Eu não posso garantir que Abraão não tivesse assim com dúvidas ou com perturbação interior. Claro que ele devia estar sentindo totalmente comovido e conturbado e triste. Se Jesus, o Filho de Deus, demonstrou que ele estava muito angustiado, vendo para onde que ele ia, para a cruz, claro que Abraão estava sentindo isso. Mas ele responde, ele passa uma resposta de fé, de confiança, como ele passou para os dois servos, agora ele passa para o filho. E ele fala assim: Deus proverá para si. O sacrifício era uma coisa que o homem trazia para Deus. Desde aquele primeiro sacrifício de Caim e Abel, cada um leva, o sacrifício é algo que a gente pega do nosso e oferecemos a Deus. E aqui Abraão, sim, claro, né, ele não devia saber a profundidade da resposta dele, ele fala uma coisa muito profunda, ele diz: olha, no final das contas, Deus vai prover para si mesmo. Nós vamos oferecer algo a Deus, mas Deus vai ter que prover esse sacrifício. Então Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Sempre enfatizando aí, né, eis-me aqui, meu filho, no versículo 7, meu filho, no versículo 8. Então, essa relação de Abraão com o filho, essa dor tremenda e essa entrega máxima. Não podia ter algo mais difícil para entregar para Deus. E, no entanto, foi Deus que deu para ele. Deus, se não fosse Deus, ele não teria esse filho. E é tão interessante isso, como que algo que Deus nos dá, às vezes a gente fala da boca para fora, Deus me deu capacidade para trabalhar, Deus me deu essa casa, ou Deus me deu minha família, Deus me deu um amigo, Deus me deu algo precioso, Deus me deu um dom. E se Deus pedir para entregar para Ele, a gente não quer, porque de repente assim, é algo que Deus deu, mas a gente não quer soltar. E Abraão está aprendendo aqui, está passando nessa prova de saber assim, se Deus deu, se esse filho, na verdade, é o cumprimento de uma promessa, Deus prometeu fazer de Abraão uma bênção para todas as nações, Deus prometeu fazer de Abraão um pai de muitos filhos, como as estrelas do céu, se Deus prometeu isso, então, eu não tenho que me apegar a Isaac, eu tenho que me apegar a Deus. Mesmo depois de Deus dar Isaac, eu preciso me apegar a Deus, porque é Deus que vai fazer a promessa se cumprir. Então, essa é a lição mais profunda disso, que quando Deus dá algo, se a gente, se Deus quiser pegar de volta, não tem importância, porque, assim, é claro que custa caro, e essa é a relação. Por isso que eu até coloquei assim: Abraão chegou ao estágio máximo de amizade com Deus, porque é um amigo que confia a tal ponto. Ninguém confia nesse nível aqui. Ninguém confia em algum outro ser humano. Mas Abraão está aprendendo a confiar em Deus. E Tiago 2, ele fala sobre esse sacrifício e fala assim que por isso Abraão foi chamado amigo de Deus. Porque Abraão confiou em Deus a este ponto. Então, Deus, Abraão, ele responde e fala assim: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Então, sempre essa imagem dos dois caminhando juntos, pai e filho, para um momento inimaginável, para um momento que ninguém poderia conceber. Qualquer pai, qualquer mãe passaria por essa dor, mas com toda essa história de Abraão, para eles era mais difícil ainda. Então, versículo 9, eles chegaram ao lugar. Então, nós estamos aqui nessa parte da execução da prova, tudo que antecedeu, né, toda a parte da viagem, esses diálogos, esses momentos anteriores, são preparativos, mas a prova mesmo, o cumprimento da prova é no versículo 9. Então, eles chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. Então, muito assim, isso está sendo bem enfatizado também, que tinha que ser no lugar certo. Deus tem um lugar. A gente, já sabendo o resultado da história, que Deus vai falar assim: não, mate o filho, e ele vai achar o carneiro. Imagine assim, se ele vai para um lugar que Deus não mandou. Não ia ter o carneiro no outro. Deus tinha preparado ali. E com certeza isso tem grandes significados, né? Como que Deus nos conduz a um momento, a uma etapa na nossa vida, quando realmente é naquele lugar que Deus pede, mas é que naquele lugar que Deus vai prover. Então é por isso que é tão importante a gente estar no lugar que Deus mandou. Então eles chegaram ao lugar que Deus lhe dissera e edificou Abraão ali o altar. E aqui tudo assim, né? A gente só pode imaginar, porque aqui ele descreve: chega no lugar, Abraão tinha falado com o filho, Deus vai prover o cordeiro para si mesmo, mas não tem o cordeiro ainda. E aí ele levanta o altar, ele coloca em ordem a lenha, e ele não sabe o que vai acontecer, ele não sabe se Deus vai intervir, se Deus vai mandar qual que vai ser a saída. Mas é uma coisa muito importante, assim, o que exemplifica essa confiança de Abraão em Deus. E eu sempre lia Romanos 4, quando Paulo fala assim que Abraão e Sara, ainda velhos, Deus deu um filho para eles e eles não fraquejaram na fé. E eu falei: mas eles fraquejaram sim, eles tiveram momentos, né, que duvidaram, tiveram momentos de tentar outra saída, mas depois ele fala a respeito assim dessa fé final de Abraão. Ele não menciona o sacrifício, mas o momento quando Abraão não vacila, o momento que ele não titubeia de maneira alguma, é esse momento aqui. Aqui é o lugar que realmente Abraão passa na prova de fé, de confiança em Deus, porque ele chega nesse momento. Deus não quis mostrar a saída antes, ele deixou Abraão ir até o final. Até o final. Tem tantos e tantas histórias da intervenção de Deus, de Deus prover as coisas na última hora, quando falta dinheiro, quando falta outros recursos. Tem muitos e muitos exemplos de como Deus faz as coisas na última hora. E aqui também, nessa prova, ele espera chegar ao final. Ele faz o altar, ele põe em ordem a lenha, e finalmente, aqui a gente não sabe que diálogo, a gente não sabe o que Abraão falou com o filho, e quando a gente pensa num homem de 115 anos, sei lá, alguma coisa assim, e num moço de 14 ou 15 anos, então você pode concluir que se Isaac quisesse resistir, se quisesse falar assim, não, pai, não vai fazer isso comigo, não, Isaac teria força para resistir. E tudo isso, depois nós vamos falar sobre as lições, sobre o que isso representa, mas é claro que isso representa Abraão está fazendo o papel de Deus Pai. Porque quando nós falamos do sacrifício de Jesus, quando nós falamos do sofrimento de Jesus, inclusive algumas pessoas têm dificuldade em pensar assim, Jesus sofreu a ira de Deus. Então a gente olha assim, o Pai condenando o Filho para morrer em nosso lugar, como se o Pai fosse meio duro, insensível, irado, e Jesus é aquele que vai, se oferece, morre na cruz, sofre todo o pecado, toda a dor. Ele sofreu essa dor, mas esse paralelo é muito fácil de imaginar. Imagine um pai ou uma mãe olhando para uma criança, seu filho, sua filha, sofrendo alguma coisa que os pais não são capazes de impedir, uma casa pegando fogo, ou sei lá, qualquer coisa que a criança está sofrendo dor, a criança que está sofrendo dor, mas quanto que isso dói no coração de uma mãe ou de um pai. Com certeza, qualquer pai, qualquer mãe diria assim, eu prefiro mil vezes que isso acontecesse comigo e não com meu filho. Imagine Abraão, que ele pudesse até dizer, Deus, manda Isaac me amarrar no altar, que eu seja o sacrifício, mas deixa o Isaac viver. Então, a dor de Abraão, ele tendo não só que ver o filho sofrer, mas ele sendo ordenado a levantar a mão e matar o próprio filho. Então, mas foi isso que Deus fez por nós. Deus Pai, ele não, Abraão, Deus vai dar um substituto para Isaac no altar. Mas Deus Pai não teve substituto. Ele deu realmente o próprio filho. Então, essa imagem de que Deus está lá olhando com ira enquanto o filho está morrendo, porque Deus está vendo os pecados de toda a humanidade, esse quadro é muito falso, porque Deus estava olhando para o seu filho e estava sentindo a dor. Deus Pai estava, com certeza, pensando, seria melhor que eu estivesse ali. Então, ele permitiu, Deus permite isso para nós. Eu tenho pensado muito como Deus dá a nós, muito, num grau muito menor, mas Deus permite que nós sejamos pais e mães, que a gente conheça um pouco da experiência boa e ruim de ser pais. Ruim no sentido, tem muita dor. Ver os filhos cometendo erros, ou sofrendo por alguma situação. Deus permitiu que Abraão passasse por toda essa experiência 2000 anos antes de Jesus realmente fazer isso na cruz. Então, esse, claro que é uma das grandes, uma das grandes finalidades dessa história, de tudo que Abraão passou, foi para poder demonstrar, de uma forma parcial, mas demonstrar o que Deus faria com o seu filho Jesus, o que o pai sofreria e o que o filho sofreria. Isaac, ele é um exemplo, né? Ele tem esse temperamento, depois ele, assim, Isaac é um homem de paz, ele é um homem dócil, ele é um homem, como adolescente aqui, ele não resistiu. Então, Abraão amarrou, versículo 9, ele amarrou seu filho, deitou no altar em cima da lenha e, estendendo a mão, pegou no cutelo para imolar o filho. Então Deus espera realmente, sim, ele para ser uma prova válida, ele precisa realmente deixar Abraão chegar ao ponto de fazer, para mostrar que realmente ele estava fazendo, ele estava obedecendo até o fim. E aí, então, agora nós chegamos na última parte da história. Dessa parte da história aqui, que é a parte que nós vamos ver hoje, né, que é, Deus, então, vai dizer que ele foi aprovado. Versículo 11. Mas o anjo do Senhor. O anjo do Senhor geralmente representa o próprio Jesus, antes de se tornar homem, é o anjo do Senhor, e esse anjo do Senhor não está ao lado de Abraão, ele não está ali pertinho no monte, ele não está perto o suficiente para pegar o braço de Abraão e fazer, opa, não faça isso, ele está longe, porque a prova tem que acontecer, Deus longe, ele tem que ver o que realmente o homem vai fazer. Mas ele brada lá do céu, porque mesmo que ele pudesse, ele podia, né? Deus pode chegar instantaneamente, né? Sem passagem de tempo, mas ele brada lá do céu. Que experiência, que coisa tremenda que Abraão, a gente não sabe exatamente como foram todas as outras experiências de Deus falar com ele, como é que ele ouvia, mas com certeza ele nunca tinha ouvido Deus bradar do céu. Foi assim algo, né, só nós temos Jesus, né, que ouviu a voz do Pai várias vezes, nos evangelhos, mas o anjo do Senhor bradou desde o céu, e agora ele vai chamar duas vezes o nome de Abraão, porque é mais enfático. A primeira, quando ele deu a prova, só chamou o nome dele uma vez, Abraão já respondeu, mas agora ele brada desde o céu, e disse: Abraão, Abraão, que era muito urgente, é muito forte o chamado aqui. E Abraão responde novamente: eis-me aqui, Hineni, eis-me aqui. Ele se coloca à disposição de Deus. Que Deus vai falar agora? Ele falou no início: eis-me aqui, o que o Senhor quiser mandar, eu estou disposto. Mas agora ele fala: eis-me aqui, não sabe o que Deus vai mandar, mas então, versículo 12... temos a aprovação de Deus. Deus fala assim: olha, na verdade, tudo isso aqui era uma prova e você passou na prova. Não estendas a tua mão sobre o rapaz, não lhe faças nada. Agora sei. É interessante isso, porque Deus sabe o que está dentro de nós antes. A gente não sabe explicar essas coisas. Mas o que eu quero dizer, assim, claro que Deus sabia, Deus sabe das coisas antes de acontecerem, mas de alguma maneira, para o próprio Deus, e nós temos vários outros exemplos de provas, tem um caso muito interessante, assim, do rei Ezequias, que a Bíblia fala que quando vieram no final, mais no final da vida de Ezequias, depois de grandes livramentos e tal, vieram os embaixadores da Babilônia e Ezequias não passou nessa prova que Deus deu para ele, mas a Bíblia fala assim que Deus se afastou dele para saber o que estava no coração. Então, essa é a ideia aqui, de que Deus realmente ele está produzindo algo em nós, é a graça de Deus, mas Deus quer saber e Deus quer provar. Se Deus já sabe, Ele quer que as potestades e os principados e potestades saibam, Ele quer que a própria pessoa saiba, Ele quer mostrar de uma forma muito evidente que o que realmente aconteceu e o que foi, o que Deus produziu no nosso coração. Nós dependemos de Deus, do Espírito de Deus, nós temos essa consciência não muito clara às vezes, mas nós temos uma ideia assim de que a gente precisa da ajuda de Deus a todo momento, mas Deus habita em nós, Deus transforma, mas Ele quer saber de verdade o que, depois dEle trabalhar em nós, o que existe, o que nós vamos fazer agora com esse coração transformado. Então, ele falou assim, agora sei, agora ficou provado, agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu filho, e ele enfatiza de novo, o teu único filho. Então, eu só vou ler essa parte final, né, assim, em termos da prova final, né, até o versículo 12, Deus está dizendo que Abraão foi aprovado, né, nessa prova, mas aqui só nós vamos ler somente até o versículo 14. Versículo 13, então, levantou Abraão os olhos. Assim como ele levantou os olhos, Deus deu percepção para ele saber o lugar que Deus tinha escolhido, de longe. Ele olhou e ele teve a percepção, muito importante esse levantar os olhos e ver. Deus quer nos dar uma visão verdadeira daquilo que nós não conseguimos enxergar normalmente, naturalmente. Então aqui ele levantou os olhos, olhou e viu atrás de si, ele levantou os olhos, mas ele precisou virar. Se virar, ele viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Então, é uma substituição, mas o foco aqui não é expiação. Aqui não é caso, Deus não está falando assim, eu aceitei um sacrifício pelo pecado. Isso aqui é adoração, isso aqui é a nossa própria vida, sendo Abraão está oferecendo a sua própria vida, o melhor que ele tinha, o filho é tudo, tudo que Abraão ama, tudo que Abraão quer na vida está nesse filho. Então, quando ele oferece o filho, ele está realmente adorando a Deus, dando a Deus algo precioso, mas aqui nós temos esse princípio, nós vamos explorar essas coisas de maneira melhor na próxima aula. Hoje foi só mais para a gente entender essa história e o drama, e sim, ser impactado com assim, esse nível de confiança em Deus. No fato de que Abraão não pensou assim, bom, agora acabou tudo, então não vai acontecer a promessa de Deus. Não, nós temos o testemunho aqui, em Hebreus 11 também, dizendo que Abraão continuou confiando. Deus vai cumprir a promessa. Deus vai me dar o filho de volta. Aqui nós temos uma evidência suprema. Assim, esse aqui é um estágio máximo do princípio de que eu não preciso agarrar, eu não preciso preservar a minha própria vida, eu não preciso me agarrar, seja a um familiar, seja a uma possessão, a um talento, a um ministério, alguma coisa que Deus deu. O princípio, Abraão está sendo convidado a entrar, aqui a gente pode pensar nisso tudo em termos assim, olha que Deus duro, exigir o próprio filho, quem não devia nem imaginar matar o próprio filho, isso era um costume pagão, Mas a ideia aqui, claro que Deus nunca foi a favor, Deus deixa isso claro nas escrituras, que ele era totalmente contra sacrificar filhos como os pagãos faziam. Mas a ideia aqui é, eu devolvo para Deus o melhor que eu tenho, e Deus é digno de confiança. Deus não é um Deus que vai fazer algo ruim comigo. Abraão podia levantar cedo, podia obedecer, claro que ele não sabia como, ele devia também ter um coração pesado em tudo isso, mas ele foi firme porque ele tinha aprendido a confiar em Deus, que Deus não promete uma coisa e volta atrás, e Deus não é como os deuses pagãos que exige que mate os próprios filhos. Deus mostrou nesse exemplo aqui que Deus não é a favor disso e Deus não pede isso. E Abraão confiou em Deus até o último momento, ele estava pronto até a matar, mas ele falou, Deus proverá. Então vamos ler esse versículo final. Ele tomou o carneiro, ofereceu em holocausto, versículo 14. Assim chamou Abraão aquele lugar de Jeová Jiré, o Senhor proverá. O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. No lugar onde nós adoramos a Deus com tudo que nós somos, não tem prejuízo quando nós nos oferecemos a Deus. Jesus falou assim, quem quiser ganhar sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida, quem estiver disposto, como ele falou, Jesus falou com os discípulos, se você deixar pais, irmãos, esposa, se você deixar tudo por minha causa, você vai ganhar muito mais. Deus não vai tirar seus pais de você, Deus não vai tirar sua esposa, seu marido, seus filhos. Isso não significa que não possa acontecer. Isso aqui é uma entrega. Essa entrega, ela tem que ser real. Quando alguém fica doente, morre, não é uma coisa que você fez. Isso é uma outra situação. Claro que também pode se aplicar o princípio, Deus tira, a vida de Jó é um exemplo, né, de como os filhos dele morreram e tudo, e também fala que ele adorou, porque ele falou assim, eu não tenho nada, e eu entrego tudo a Deus. E Deus deu para ele muito mais do que ele tinha antes. Então, Deus, ele proverá, ele provê quando nós entregamos tudo a ele. Então, esse aqui é um princípio tremendo, é algo que a gente não consegue colocar numa doutrina, mas o princípio da Trindade e o princípio da amizade com Deus e o princípio da vida é não ser egoísta, não segurar para você, não preservar, não se apegar, não achar que eu não posso soltar, não pode acontecer nada na minha vida, isso aqui Deus me deu sim, mas eu não posso viver sem isso. Abraão podia viver sem Isaac? Ele podia falar assim, Deus, é impossível isso, a minha vida estava vazia antes, mas agora eu tenho um filho, eu não posso viver sem ele. Mas ele teve tanta confiança em Deus que ele foi até o fim, e é ali que Deus provê. Então, nós vamos continuar na próxima aula falando sobre muitas coisas que estou só tocando por cima, mas nós vimos a história em si, e na próxima aula nós vamos continuar cavando um pouquinho mais fundo, né, para entender a importância dessa história, o que é uma prova, por que Deus fala no versículo 12, agora sei que temes a Deus. Isso é uma grande pergunta, eu não tenho as respostas para tudo isso, mas vale a pena a gente pensar sobre o que significa essa prova. E é claro que nunca as provas são iguais, não tem assim, isso aqui não mostra um caminho fácil para todo mundo. Eu posso dizer que poucas pessoas chegam a esse estágio de relacionamento com Deus, mas Deus quer que toda uma geração chegue nisso, porque no final, muitas pessoas chegaram nisso ao longo da história, muitas pessoas estão dando a própria vida hoje por amor a Deus, muitos mártires, mas a Bíblia fala sobre uma geração final, antes da volta de Jesus, que vai realmente se entregar. Então Deus quer que nós cheguemos, poucas pessoas têm chegado, não são muitos que chegam nesse estágio de amizade, de entrega, de confiança, eu não me considero nem perto disso, mas Deus quer, e eu, como eu falei no início, essa história aumenta a minha fé de que Deus está trabalhando conosco, como ele trabalhou com Abraão, e ele quer nos introduzir nessa confiança total que existe na Trindade, onde você não precisa ter medo. Se eu me entregar totalmente a Deus, o que, que ele vai fazer comigo? Ele vai fazer uma coisa ruim, ele vai mandar eu fazer uma coisa que eu não quero, ele vai tirar algo precioso de mim. Não, você pode se entregar a Deus, que ele jamais vai deixar de prover, e o que ele vai produzir nessa relação com Deus vai ser muito, muito mais precioso, porque Isaac é um filho precioso, é uma dádiva de Deus. Deus não tirou de Abraão, mas na verdade Abraão tinha que provar que a relação com Deus era mais importante do que a relação com Isaac. Senhor Deus, nós ficamos realmente muito, muito impactados. É uma história que sempre, por quantas vezes a gente lê ou ouve, é quantas vezes a gente é impactado por algo que parece impossível para algum ser humano chegar nesse ponto. Mas o Senhor está trabalhando, o Senhor está agindo, o Senhor quer uma noiva que vai se entregar a ti com a mesma paixão e com o mesmo desapego e com a mesma renúncia que o Senhor se entregou a nós. Que nós realmente possamos ser atraídos a ti, porque é isso que o Senhor fez Abraão passar. Ele teve todos esses anos de preparação. E o Senhor está fazendo isso na nossa vida também, nos preparando para que um dia a gente possa chegar e realmente, por obra tua em nós, mas por uma obra genuína, saindo do nosso coração, que nós possamos nos entregar a ti com essa mesma disposição. E nós pedimos isso, que nós tenhamos graça aos teus olhos, que nós possamos avançar, que a gente não recue, que a gente possa realmente deixar o Senhor agir na nossa vida para produzir isso que é agradável, esse que foi um sacrifício agradável a ti e que o Senhor aceitou como um sacrifício aceitável. Nós pedimos isso e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.